Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
António José Brito é o novo presidente da Cimbals, a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo. Segundo anunciou a Cimbals, realizou-se ontem no Salão Nobre da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, em Beja, a sessão da tomada de posse do novo Conselho Intermunicipal para o mandato de 2025-2029. Foi efetuada a abertura da reunião pelo presidente da Câmara Municipal de Beja, também o responsável pela convocatória desta primeira reunião, enquanto presidente do município com maior número de eleitores. Foram então eleitos por maioria, como presidente António José Brito, presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e como vice-presidentes Álvaro Azedo, presidente da Câmara Municipal de Moura, e Nuno Palma Ferro, presidente da Câmara Municipal de Beja. Segundo revelou a Cimbal, foi também aprovada a proposta de constituição do Secretariado Executivo Intermunicipal, tendo sido indicado Fernando Romba para primeiro secretário, sendo esta proposta sujeita à votação da Assembleia Intermunicipal em data a indicar. Em declarações à Rádio Vidigueira, António José Brito destaca o trabalho e trajeto meritório da Cimbal, que diz querer acentuar através de um perfil mais político e reivindicativo.
Que é uma honra e um grande gosto ter sido entre os pares eleito presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que junta 13 conselhos da região, 13 presidentes de Câmara. Por outro lado, dizer que a Cimbal tem um trabalho e um trajeto meritório nos últimos anos e temos que continuar a acentuar o mérito desse trabalho, mas também temos que assumir uma vertente e um perfil mais político, mais reivindicativo e mais capaz de vincar em termos públicos e junto dos poderes, nomeadamente do governo, até em termos europeus, aquilo que são as exigências, as necessidades da população e de todos os municípios. Portanto, há todo um trabalho intermunicipal que tem de ser acentuado e a Cimbal aquilo que quer é, obviamente, continuar a assumir-se como o elo que liga todos os concelhos e, em função dessa base de entendimento e dessa base de cooperação e de estratégia articulada entre todos, continuarmos a afirmar o Baixo Alentejo como um território de futuro, um território de oportunidades e um território onde temos de encontrar novas e melhores soluções, seja nos grandes projetos, seja nos pequenos projetos em cada município, e obviamente a Cimbal irá fazer esse trajeto e desenvolver esse trabalho. Eu diria que desde os fundos comunitários, passando pela contratação pública, até aos transportes, ao próprio Diário do Alentejo, a rede de bibliotecas, de museus, portanto há todo um conjunto de competências e da ação da Cimbal que nós queremos afinar, queremos afirmar e que queremos articular com todos os concelhos do Baixo Alentejo.
António José Brito, presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, é então o novo presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. O projeto de ampliação e requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, corre o sério risco de ficar perdido dentro de uma qualquer gaveta do Ministério da Saúde. O assunto foi publicamente denunciado pelo deputado socialista eleito por Beja, Pedro do Carmo, após uma leitura atenta ao orçamento do Estado para 2026, e que está a ser acompanhado com bastante preocupação por parte da Federação do Baixo Alentejo, do PS. Em comunicado de imprensa, a Federação do Baixo Alentejo, do PS, recorda que a ampliação e requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes foi disputada no último governo do PS, nomeadamente em 2023, quando o então secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, assinou um despacho a oficializar o início de todos os estudos técnicos com vista à realização da obra, que representará um investimento superior a 118 milhões de euros. O PS refere que o projeto iniciado em 2023 ficou inscrito e dotado financeiramente no Orçamento de Estado de 2025 e o Governo da AD decidiu remover para 2026 qualquer referência a esta intervenção dos documentos provisionais do Estado português. A Federação Socialista, perante o que diz ser a névoa em torno deste projeto, questiona qual é a taxa de execução do investimento realizado até ao momento, dos 11,8 milhões de euros cabimentados no orçamento de 2025, por que motivo o Governo mantém no quadro de investimentos estruturantes da saúde o financiamento de outros projetos, como o do Hospital do Algarve ou de Barcelos, e em simultâneo decide remover do documento a ampliação e requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes. A Federação do PS Baixo Montejo questiona ainda em que documentos oficiais estão plasmadas as transferências de verbas necessárias para que a Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo possa ter condições de suportar os custos com este investimento. As explicações são de Nelson Brito, o presidente da Federação do Baixo Montejo do PS, que afirma que ou há um erro ou esquecimento, ou então há uma vontade política de deixar cair o projeto do Hospital de Beja.
Mais tarde, em 2025, e bem, este atual governo da AD colocou desses 118 milhões de euros, 11,8 milhões de euros para a feitura de estudos e projetos para a construção da segunda fase do Hospital de Beja. Estranho que em 2026 desapareça qualquer intenção, qualquer referência da segunda fase do Hospital de Beja. E há três questões que são muito importantes responder. Desde logo, o que é que já foi feito desses 11,8 milhões de euros que serviam para estudos e para o projeto da construção da segunda fase do Hospital de Beja? Aquela que é uma nota explicativa, na página 15 do atual Orçamento de Estado, em que vem elencado todas as novas construções hospitalares da segunda fase do Hospital de Beja, desapareceu. E por isso era importante também perceber porque é que não está aí invertido aquilo que é, na nota explicativa, a segunda fase do Hospital de Beja. E em terceiro lugar, era importante também, até porque o senhor deputado da AD do Círculo Eleitoral de Beja já veio pomposamente dizer que a ULS, neste caso do Baixo Alentejo, é que irá e já tem a verba para prosseguir precisamente esta construção e este projeto da construção do Hospital de Beja. Pois muito bem, onde é que está a transferência dessa verba, quer do Orçamento de 2025, quer para os anos vindouros, que não há plurianualidade precisamente garantida também nesse Orçamento de Estado. Por isso esta só pode ter uma explicação. Ou há um esquecimento, ou há um erro, e não é colocado por omissão, por lapso, aquilo que é a segunda fase do Hospital de Beja no atual Orçamento para 2026, proposta de orçamento, ou há uma outra coisa bem pior, que é uma omissão política, há uma vontade política de deixar cair a segunda fase do Hospital de Beja. Uma ou outra tem que ser admitida. E por isso o Partido Socialista e a Federação do Partido Socialista do Baixo Alentejo quer ver esclarecida, efetivamente, esta situação do Hospital de Beja.
Nelson Brito, presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, e este possível esquecimento do projeto de ampliação e requalificação do Hospital de Beja no Orçamento do Estado para 2026. O PS apresentou na Assembleia da República uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2026 para isentar as portagens na A6 e A2 a todos os residentes e empresas do Alentejo. Segundo revelou o PS Baixo Alentejo, este é um compromisso estabelecido com os cidadãos da região há um ano e que teve o contributo de Nelson Brito, à altura deputado eleito pelo Baixo Alentejo, e que agora tem continuidade com o apoio total do deputado Pedro do Carmo e de todos os eleitos socialistas na Assembleia da República. O Instituto Politécnico de Beja comemora esta terça-feira o seu 46º aniversário, assinalando a data com a realização do Dia do IPBeja e com a cerimónia de abertura solene do ano académico 25-26. Segundo anunciou o IPBeja, as comemorações, que decorrem no auditório do edifício da Presidência, iniciam com a inauguração do Mind Lab, o novo espaço da biblioteca que promove a criatividade, a aprendizagem colaborativa e a inovação sustentável, transformando-a num verdadeiro laboratório de ideias e de conhecimento. Às 15 horas tem lugar a cerimónia comemorativa dos 46 anos do Politécnico de Beja, com intervenções da representante dos estudantes nas atividades de recepção aos novos alunos, Carlota Barona, do presidente da Câmara Municipal de Beja, Nuno Palma Ferro, e da presidente do Instituto Politécnico de Beja, Maria de Fátima Carvalho. A oração de sapiência vai ser proferida por Leonor Beleza, a presidente da Fundação Champalimau, e cuja intervenção, segundo o Politécnico, terá como tema valorizar o papel das instituições de ensino superior em proximidade com a comunidade nomeadamente na formação de profissionais para os desafios do século XXI, transição digital, sustentabilidade e inovação social. Durante a sessão serão entregues bolsas e prémios de mérito escolar, distinguindo os estudantes que mais se destacaram no último ano letivo. Seguir-se-á a atribuição do prémio Alumni 2025, mas com homenagem aos funcionários que completaram 25 anos de serviço e aos que se aposentaram no último ano. As comemorações culminam com a inauguração da exposição de fotografia de André Boto, aluno do IP Beja, que ficará patente na galeria ao lado. A Federação Portuguesa de Ciclismo decidiu dar por terminado, com efeitos imediatos, o contrato de concessão para a organização e exploração comercial da Volta a Portugal em Bicicleta, celebrado em 2017 com a empresa Podium Events. Segundo anunciou em comunicado a Federação Portuguesa de Ciclismo, esta decisão decorre do incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento por parte da Podium Events, situação que se agravou ao longo do último ano, apesar das várias tentativas de resolução amigável promovidas pela Federação. De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo, o contrato em vigor teria a sua conclusão apenas no final da Volta a Portugal de 2026, mas a situação de incumprimento contratual por parte da concessionária retirou à Federação qualquer possibilidade de manter o contrato em vigor, garantindo assim a defesa do interesse público, do conjunto do ciclismo português e da própria Volta a Portugal. Esta rescisão unilateral, segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo, abrange igualmente a organização da Volta ao Alentejo e da Volta a Portugal do Futuro, também incluídas no contrato de concessão. A Federação Portuguesa de Ciclismo assinala o trabalho desenvolvido pela Podium Events, mas realça que o cumprimento das obrigações contratuais é imprescindível. A Federação afirma que tomará muito em breve as decisões que se impõem sobre o novo modelo de organização da Volta a Portugal e das demais provas até aqui abrangidas pelo contrato de concessão. Recorde-se que a 42ª edição da Volta ao Alentejo decorreu entre 26 e 30 de março de 2025. O município de Vidigueira, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila de Frades, realizam esta terça-feira, dia de São Martinho, na Taberna dos Arcos, em Vila de Frades, a abertura das talhas. O programa inclui o tradicional Magusto de São Martinho, pelas 17 horas, seguido da abertura oficial das talhas, às 18, um ambiente de convívio, partilha e celebração da autenticidade que distingue o território. A animação musical vai estar a cargo de Diogo Rosa, Sofia Pires e Tomás Tobias. As explicações são de Diogo Conqueiro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, que a Rádio Vidigueira fala num momento simbólico para o arranque da época alta na freguesia.
A Vila de Frades prepara mais uma época alta deste território, deste país das uvas, naquilo que é a capital do vinho de talha. Uma época em que, embora já se receba gente o ano todo, mas em que é mais notória esta afluência de pessoas que vêm, não só em busca do vinho de talha, mas de tudo aquilo que este produto consegue congregar, desde o canto, o ambiente de taberna. E é uma altura que tem o seu início precisamente no dia de São Martinho, em que a Junta de Freguesia prepara, aberto a quem queira participar, um momento de magusto, e que decorre também a abertura da talha, que vai ser a talha de David e Frades, no momento simbólico, como que é marcar o arranque desta época tão bonita que é a época do vinho de talha. Aliás, se nós olharmos para aquilo que são os dados estatísticos e os dados históricos da freguesia de Vila de Frades, nós vemos que a vinha e o vinho sempre foram um fator preponderante naquilo que é a dinamização da economia local. Isso não mudou com o passar dos anos, aliás, reforçou principalmente nestes últimos anos, e é uma altura em que nós vemos que realmente é possível viver no interior do país, é possível ter negócios nestas regiões, e basta nós passarmos naquilo que são os nossos alojamentos, naquilo que é a nossa restauração, e ver que de facto Vila de Frades é uma terra com muita vida e com muita atratividade, não só para quem nos visita, mas também para quem nos procura para, a curto, médio e longo prazo, poder viver e poder aqui investir e criar os seus negócios.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro, e este momento da abertura das talhas que decorre hoje em Vila de Frades a partir das 17 horas. O Parque Verde Urbano de Vidigueira recebe no domingo, dia 16, a partir das 14h30, o concerto Ecoando a Voz do Alentejo. Trata-se de um concerto exclusivo que reúne António Zambujo, Bubas Pinho, e o grupo coral Os Vindimadores de Vidigueira, para além de uma sessão de show cooking ao vivo com a chefe influencer Joana Barrios e atividades como a criação de um mural artístico coletivo no parque. A iniciativa, cuja entrada é gratuita, acontece no âmbito da campanha geral Europa na Minha Região, que pretende dar visibilidade a locais e iniciativas emblemáticas cofinanciadas que transformaram o Alentejo nas áreas de educação, cultura e regeneração urbana. O objetivo é mostrar como estas ações beneficiam diretamente os habitantes da região, fruto da colaboração entre a região e a União Europeia. A Freguesia de Vilalva promove de 14 a 16 de novembro a 6ª edição da iniciativa Provando o Tareco. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vilalva, organizadora do evento em parceria com a Câmara Municipal de Cuba, ao longo dos dias em que decorre o evento, as adegas aderentes abrem as portas para receber os visitantes e dão a provar o seu vinho, a par de um programa variado que inclui uma rota pelas adegas, com vinho talho e petiscos, espetáculos de música popular, atuações de grupos corais de canto alentejano, animação de rua, uma caminhada pelas vinhas centenárias e a já tradicional açorda comunitária. A Câmara Municipal de Castro Verde procedeu à aquisição de 12 novos capsulões, um investimento de 738 euros, que, segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, se destina à recolha seletiva de cápsulas de café usadas em diversos pontos do concelho. Segundo a autarquia castrense, a iniciativa enquadra-se na Estratégia Municipal de Implementação de Práticas Inovadoras que contribuem para a redução do impacto ecológico e para a melhoria da qualidade de vida dos municípios, dando resposta a um tipo de resíduo que requer tratamento especializado devido à sua composição mista, que combina plástico, alumínio e borras de café. O projeto resulta do protocolo celebrado entre o município de Castro Verde, a Resia Alentejo e a Sociedade de Reciclagem de Cápsulas de Café, e cuja articulação permite assegurar a correta implementação, recolha e tratamento final das cápsulas. Os capsulões foram colocados em locais de proximidade, privilegiando a conveniência e a acessibilidade dos cidadãos. Com esta ação, a Câmara de Castro Verde diz reafirmar a sua aposta em soluções sustentáveis e na participação ativa da comunidade, na preservação do ambiente e na construção de um futuro mais verde.
O Centro Social do Bairro da Esperança, em Beja, recebe esta tarde um agosto de São Martinho aberto a toda a comunidade. O evento conta com castanhas assadas, lanche convívio e animação musical a cargo do grupo Osma Duros do Canto, prometendo um ambiente de alegria e partilha típico do São Martinho. Durante a iniciativa tem lugar a inauguração de um mural criado no âmbito da oficina Capitães das Artes, integrada no projeto Capitães da Esperança, que está a decorrer nos bairros da Esperança e das Pedreiras, em parceria com a Associação Ressurrectos. A organização do evento está a cargo do Cheive e do Centro Social do Bairro da Esperança, com apoio da Associação Ressurrectos. Segundo a organização, esta é mais uma oportunidade para celebrar o espírito comunitário, fortalecer laços e dar visibilidade ao trabalho artístico e social desenvolvido neste território no concelho de Beja. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado ou encoberto, com períodos de chuva ou aguaceiros tornando-se gradualmente persistentes e por vezes fortes a partir da manhã de oeste para leste, possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da tarde, vento moderado do quadrante sul, soprando moderado a forte no litoral e terras altas, com rajadas até aos 75 a 85 km por hora, em especial até ao meio da tarde. Pequena descida da temperatura máxima no litoral norte e centro, subida da temperatura mínima na região sul do país. Máximas que poderão atingir os 21 graus em Beja, 22 em Évora, 17 em Porto Alegre, 21 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.